Recentemente, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que o governo planeja repassar ainda este ano, em um modelo de concessão, pelo menos 20 unidades de conservação à iniciativa privada. Entre as unidades consideradas prioritárias estão Jericoacoara, no Ceará, Lençóis Maranhenses, no Maranhão, Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul. Vamos conversar sobre este assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e do projeto temático FAPESP Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Bem, e vamos analisar esse modelo aí de concessão de parques?
É, vamos analisar porque é um modelo bastante inusitado pelo que comentou o ministro Ricardo Salles numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo recentemente, né? Ele alega que há uma falta de recursos para manutenção dessas áreas de preservação e que a concessão à iniciativa privada seria a melhor forma de preservar essas áreas e manter essas áreas, né? O que causa bastante estranhamento é o modelo que ele mesmo apelidou de Toma que o Filho é Seu, nessa entrevista do Estado de São Paulo, para o regime de concessão, né? Ele propõe um regime em que se estabeleça um mínimo de restrições à empresa ou grupo que obtiver as concessões. E ele mesmo denominou esse modelo, né, que ele falou que será adotado o modelo Toma que o Filho é Seu. Ou seja, a empresa, a organização que obtiver a concessão, ela teria uma grande liberdade de gestão dessas áreas de preservação. Então, o que causa bastante estranhamento é essa falta de critérios, né? Não houve até o momento nenhuma indicação desses critérios, dos critérios que serão utilizados. Então, por exemplo, quanto a concessionária pagará ao governo pela exploração de uma área, qual o prazo de concessão, como se dará o manejo dessas áreas. Simplesmente ao propor esse esquema, toma que o filho é seu, isso não me parece efetivamente um critério. Então, falta especificar como isso será feito, enfim, detalhar muito o que será proposto para as empresas, né, que se habilitarem aí a concessão, tendo em vista que são áreas de preservação e, como você pôde relatar, são áreas extremamente importantes e que podem, obviamente, despertar o interesse turístico, mas desde que seja tudo feito de maneira bem organizada, no sentido de você permitir que as pessoas tenham acesso, né, conheçam essas áreas, mas sem que isso repercuta negativamente na preservação ambiental, porque são áreas de conservação, né? Então, a alegação da falta de recursos, ela não pode servir de desculpas para que os desmandos sejam cometidos.
É como se fosse uma desobrigação do Estado de
como
tudo.
Se ele tivesse
toma
se
que o filho é teu, dá a impressão de óleo.
Exatamente, como...
Passa para a iniciativa e eles farão tudo.
Exatamente, como se ele estivesse se livrando
de um
problema. E, na verdade, você está lidando com um patrimônio nacional. Você não pode se desfazer desse patrimônio, né, a custo zero, simplesmente se desobrigando das ações de preservação. Tá? Aproveitando, eu gostaria de comentar um outro tema, mais restrito aqui à cidade de São Paulo, mas também acaba tendo repercussão em outras cidades, que é a recente regulamentação do uso dos patinetes na cidade, né? Pode parecer uma situação bastante prosaica, mas efetivamente não é, porque os veículos hoje que são utilizados, né, esses patinetes elétricos, eles podem atingir até 20 km por hora e, com frequência, eles são vistos não só nas ciclovias, mas também nas calçadas, né, ou na própria rua, disputando espaço com os veículos.
Para todo lado.
E isso pode causar, aí, como vem causando, né, uma série de acidentes, né, coloca em risco a situação e a vida, né, de quem usa esse tipo de veículo. É claro que as cidades, elas foram pegas de surpresa por esse tipo de modal, né? As pessoas estão buscando cada vez mais formas de transporte, priorizando aquelas de baixa emissão ou de baixa emissão direta, como é o caso dos patinetes elétricos ou bicicletas elétricas, ou mesmo sistemas que não tenham emissão zero, como as bicicletas o são. O que acontece é que, em princípio, as prefeituras elas não têm como prever o que vai ser oferecido pela iniciativa privada, né? Quais são as soluções que serão oferecidas. Então, em princípio, a prefeitura é pega de surpresa por isso, mas o que falta, na verdade, é uma política pública que policie, né? Que organize isso. Ou seja, por exemplo, uma empresa, antes dela oferecer o serviço, ela deveria comunicar, deveria ser obrigatório comunicar, entrar em contato com a prefeitura, relatando o que vai ser oferecido, para que a prefeitura pudesse, de antemão, tentar organizar melhor esse novo sistema que será oferecido e não ser pega de surpresa. O que acontece é que a prefeitura acaba correndo atrás disso, demora para fazer uma regulamentação que a gente não sabe se efetivamente vai funcionar, porque o que acaba faltando muitas vezes são campanhas educativas. Então muita gente adere a essas novas formas, né, mostrando que há uma demanda reprimida, então as pessoas querem utilizar bicicletas, querem utilizar patinetes, mas falta muitas vezes uma orientação sobre como proceder, né? Por exemplo, olha, respeitar a faixa do pedestre, não disputar, né, posição com os veículos na rua, porque as pessoas colocam em risco efetivo, né? Ou seja, como é que eu devo me comportar, né, numa via onde não tem ciclofaixa, não tem ciclovia?
É porque a princípio tem que ficar na ciclofaixa, não é nem na calçada que é do pedestre,
sim,
nem...
Mas numa via onde você via não tem essas opções, e como aí, é que eu deveria me comportar? Enfim, falta uma campanha educativa, e o que a gente vê é que a prefeitura ela demora a regulamentar esses novos modais e não investe em campanhas educativas.
Está sempre atrasado.
Está sempre atrasado ou mesmo se omite desse tipo de campanha, né, na execução desse tipo de campanha. Então é muito importante que ela desenvolva uma política pública voltada à recepção, melhor recepção desses modais, prevendo um protocolo de adoção disso. Então uma empresa que queira colocar, por exemplo, um novo sistema de transporte, né, a gente fica até com dificuldade de antever o que pode vir por aí.
Né?
Quem poderia imaginar há um ou dois anos que nós teríamos essa profusão de patinetes, né? Então, uma empresa que queira propor alguma nova alternativa, ela deva comunicar isso à prefeitura, enfim, quais são as etapas que ela deve seguir para que isso seja adotado de maneira coerente, sem colocar em risco as pessoas, enfim, de uma maneira orientada.
Porque impacta a cidade.
Exatamente,
impacta,
de uma maneira bem organizada. Então, é fundamental que as prefeituras, não só a Prefeitura de São Paulo, mas outras prefeituras, onde esse tipo de situação vem ocorrendo, que elas pensem na adoção de políticas públicas já preventivamente, procurando se antecipar, não especificamente a este ou aquele modal, mas a adoção de novas formas de transporte. As pessoas vêm buscando isso, tem uma demanda bastante reprimida dentro da cidade e dentro das cidades, e é fundamental que a gente tenha uma atenção a essas questões. Quando as ciclovias elas foram criadas, né, aqui em São Paulo, muito se questionava a respeito da demanda, né, se teríamos demanda. Hoje, na verdade, a gente tem congestionamento de bicicletas na Faria Lima, né, mostrando que realmente em determinadas áreas a demanda é reprimida e ela pode ser melhor atendida com políticas públicas adequadas.
E olha, vetou o uso de calçada, viu?
Sim.
Tá aí, portanto, tem que usar capacete e não pode usar a calçada.
Agora,
é o mínimo.
Eu gostaria de saber como a prefeitura pretende fiscalizar isso.
Tá aí. Né?
Porque uma coisa é você ter uma norma, você ter a lei, e outra coisa é que você conseguir colocar
sem
isso
dúvida
em prática.
É o nosso principal problema. A
exatamente.
Lei é bacana, beça, agora fiscalizar se a lei é cumprida é outra história. Professor Pedro Luiz Costa, sempre às sextas-feiras aqui no Jornal da USP no ar, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente. Tem um canal no YouTube, Ambiente é Nosso Meio, ficou bacaninha, tá com visual novo,
sim,
tudo direitinho. E você pode também rever, se você pegou esse bate-papo pela metade, pode acompanhar na íntegra. Além da gente publicar no nosso portal, tem também lá o canal no YouTube.
E também, se possível, compartilhar os vídeos.
E compartilhar, claro. Muito obrigada, professor, e até a próxima semana.
Eu que agradeço, uma boa semana a todos.